Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia Respirar. Hoje estamos à conversa com a Inês Roseta. A Inês é professora de yoga para adultos e também para crianças, certificada pela Yoga Alliance com mais de 900 horas de formação, é professora de meditação e cofundadora do site de meditação Brave Mariam.
Brave Mariam, sim.
Mariam, disse bem. Ok. Que foi lançado em 2020, em plena pandemia. Em 2013 começou a praticar Ashtanga Yoga intensivamente com a sua professora Vera Simões e em 2016 foi convidada para sua assistente. Inês, seja muito bem-vinda ao Magia Respirar. Obrigada por teres aceito este convite. Eu estava a falar agora aqui deste momento em que tu foste convidada pela tua professora, pela Vera, a assistir às aulas dela. Eu gostava assim só de saber, para começarmos, como é que foi para ti este momento de repente, no fundo, a tua prática passar para duas, não é? Que é a do ensino.
Sim.
E a tua prática pessoal, como é que foi este momento, mas também o que é que sentiste quando recebeste este convite?
Então, para já, eu é que agradeço o convite de estar aqui. Então, não foi só um convite, foi... Eu sou uma professora de yoga tardia. Portanto, eu já era mãe de 5 filhos quando comecei a ensinar yoga.
Eu acho isso lindo.
E eu achava que não ia poder ser professora, porque quando só via falar no yoga, pensava sempre que os gurus já eram todos velhos e que praticavam todos quase desde o berço e, portanto, para mim nunca era uma possibilidade de ser professora e nunca me passou isso pela cabeça. Só que eu trabalhava em comunicação, eu tenho formação em Direito e em Comunicação. E na minha terceira gravidez, eu deixei de trabalhar numa empresa, porque eu estava sempre insatisfeita. Eu sentia que não era nem boa mãe, nem suficiente no trabalho, porque parecia que estava sempre a mil. Ia buscar os meus filhos à casa da minha mãe, tipo, já não estava com eles, era só chegar a casa, jantar, cama. E no trabalho, quando eu saía às 6, eu era a única que era mãe na altura, ficavam todos a olhar para mim, tipo, onde é que ela vai? Então isso criou-me um bocadinho de ansiedade e pensei, eu tenho 3 filhos e por isso eu também tenho, eu não quero ser, preciso de lhes dar assistência. Entretanto, continuei sempre a estudar, ou entretanto abri uma loja, fiz outras coisas. E comecei a praticar num ginásio. Estava já cheio de problemas nas costas, porque tive 5 gravidezes. Não sei quantos bebés a dar banho, não sei quantos colos, nós tínhamos uma postura deficiente, embora eu tivesse sempre feito desporto, fiz muitos anos de karatê, já tinha as costas um bocado estragadas. E então comecei a praticar num ginásio e comecei a perceber que só fazia as aulas de yoga.
Lindo.
E então um dia falaram-me da Vera Simões, eu nem sabia o que é que eram as várias linhas de yoga. Ah, tens que experimentar, e eu fui. Lembro perfeitamente, dia 31 de março, lembro perfeitamente do primeiro dia que fui, de não ter percebido nada, de me sentir um alien no meio, porque assim, o Ashtanga tem uma maneira um bocadinho diferente de ensinar. Sim. No dia a seguir não mexer, mas no dia a seguir eu estava lá outra vez. Eu lembro a Vera dizer-me assim, mas não ficaste com dores? Eu disse, sim, fiquei, mas eu fiquei tão... houve alguma coisa tão forte em mim, que eu acho que é o yoga vai através dos professores e nunca é o professor, não é? Que me fez voltar no dia a seguir e eu nunca mais deixei de ir. Ao princípio, eu pensava que era, okay, era uma hora, não é? Mas eu era à tarde, ainda por cima. E eu tirava tipo este tempo aos meus filhos, não é? Eu já tinha 5 nesta altura. Tirava tempo a eles, sentia-me um bocado... Mas depois também percebia que eu era muito mais paciente quando voltava. Tinha mais paciência para ler as histórias, para estar com eles mais, para estar com eles mais em vez de ser tudo em modo...
piloto automático.
Piloto automático. Porque houve uma fase da minha vida que eu acho que foi... Eu, às vezes há coisas que eu parece que não me lembro. Eu vejo, agora vou buscá-las à escola. Às vezes vejo pais com filhos, com montes de filhos pequeninos. Devia ser eu e eu... Olha, parece que nunca vivi aquilo, porque é muita intensidade, porque eu tive, em 10 anos tive 5 filhos, não é?
Pois.
Eu estava grávida, estava a dar de mamar, eu estava grávida, estava a dar de mamar. Pronto, entretanto, comecei a praticar e aquilo sabia-me bem, e eu ia todos os dias, comecei a arranjar na minha agenda a maneira de conseguir todos os dias. Pronto, e depois falas do convite, é que o convite da Vera veio para assistente, é uma realidade, mas ao mesmo tempo houve uma professora que me perguntou se eu queria fazer uma substituição, porque praticava lá também e dava aulas, se eu queria substituí-la nas aulas que ela ia para a Índia. E ao mesmo tempo eu andava à procura de um curso de kids, porque eu achava, ok, professor de adultos, tipo, não faz sentido eu pensar, mas se calhar eu até gostava de dar aulas a crianças, porque ainda assim eu tinha montes de filhos, tinha sempre a casa cheia de crianças, gostava de crianças, pronto. E isto calhou tudo na mesma altura. E eu achei que aquilo era tipo mesmo uma coisa do céu, Inês. Embora eu tivesse sempre estudado, tivesse tido mais dedicada e completamente à família, e agora, para não haver margem de dúvidas, isto é para dizeres que sim. Pronto, e então, quando a Vera me perguntou, eu disse, tenho de experimentar para ver. Olha, o meu problema era que eu não sei se vou conseguir tocar nas pessoas todas transpiradas. Mas depois, e mesmo, sei lá, aquelas coisas que nós temos de... Eu, quando era miúda, achava que odiava pés. Estás a ver? E depois pensas, tipo, de repente vais ser professora e as pessoas estão todas descalças. E hoje em dia, às vezes, tenho esses pensamentos, não é? Tipo, quando estás a ajustar, Às vezes vem a mim, só às vezes, tipo, vou ajustar um aluno que está transpirado dos pés à cabeça e até me rio internamente, porque penso assim, isto é tão engraçado. Como é que isto algum dia pode ter sido um problema?
Pois.
Depois... Pronto, e depois a minha vida começou a partir daí. Eu, assim, eu às vezes digo isso, fui muito sortuda. Eu acho que foi Deus que me pôs no caminho, mas eu fui muito sortuda porque eu fui capaz de dizer que sim e porque foi tudo acontecendo na hora certa. Yeah. Eu acho é que eu devia estar atenta e consegui dizer que sim, não tive dúvidas. Pronto, embora se calhar aquilo tivesse sido tão evidente, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que era para aqui o meu caminho e eu sou... isto é completamente aquilo que eu vejo hoje em dia. Eu olho para trás, eu tenho 46 anos e quando eu era miúda eu queria ter ido para a área de biologia. Era o que eu gostava, biologia. Os meus pais são médicos, biologia, ciências, só que eu tinha uma professora de matemática que era odiosa. A sério, isto é engraçado, mas eu hoje em dia vejo isto para trás e pensar assim: se nós permitirmos a vida, põe-te no sítio onde tu tens que estar, mesmo que seja de outra forma. Porque eu escolhi letras, até porque a minha amiga de toda a vida, que ainda nós agora já somos amigas há 43 anos, não é? A minha amiga desde os 3.
Que é uma amizade.
Sim. É a madrinha dos meus filhos, com quem eu... Pronto. E ela também ia para letras. Então, estávamos sempre na escola juntas, fomos. E eu, no final, disse, mãe, eu queria mudar. Eu não gosto de letras, gostava mais de saúde, físico-química. E a minha mãe, não. Agora acabas este e depois, se quiseres, trocas. E então isso acabou por ficar lá para trás. Mas já viste? Eu depois tirei direito, depois tirei comunicação, mas a vida trouxe-me. Já tirei um curso de anatomia, agora vou entrar para fazer o segundo módulo. Não...
Lindo.
Realmente, se calhar, era esta a minha essência. Só que eu fui lá chegar de outra maneira.
Isso é lindo. Tu estavas a dizer uma coisa que eu achei mesmo curioso e eu acho que muita gente ainda pensa assim, que é, tu achavas que já era tarde demais para começar a praticar ou mesmo para começar a dar aulas. O que é que te fez mudar aí esse chipzinho?
A dar aulas? Eu acho que...
Pronto, foi, isso foi naturalmente,
sim, foi naturalmente. É? Por isso é que eu comecei pelas crianças e eu dei aulas. Eu
foi?
Não ia, sim, dei aulas para... Eu dei aulas durante 4 anos a crianças ainda. Mal acabei a formação, comecei a dar aulas porque foi uma grande aprendizagem, uma grande lição, adorei isso, mas foi duro. Numa daquelas instituições que retiram as crianças aos pais,
okay.
Eu vivo mesmo em frente a uma, e então no dia em que acabei o curso, a formação, fui lá perguntar se eles queriam que eu desse as aulas e eu estive a dar aulas lá durante um ano. Depois fui dar numa escola pública também. Numa escola oficial que tinha yoga curricular, espetacular.
Isso já há alguns anos atrás?
Sim, foi logo. Sim, foi quando eu comecei a ensinar.
Cool.
Mas depois os miúdos tiravam uma imensa energia. Eu saía das aulas das crianças de rastos, de uma. Pronto, e depois começaram a surgir os adultos.
Yeah.
Olha, eu acho que realmente é sempre tempo, não é? Uhum. Eu comecei a praticar tarde, mas eu sempre fui. Sempre fui desportista, não é? Uhum, portanto, eu nunca gostei de fazer ginástica tipo step, aeróbica, nunca foi a minha onda. E fiz karaté uma data de anos. E depois o yoga, para mim, foi um bocado o meu karaté. Porque a essência está lá, não é? O que é que me fascinou? O que é que eu gostava do karaté? O que é que me fascinou depois? Parece que entras ali num outro plano, estás a ver? No karatê nós fazíamos a saudação ao mestre, respirávamos, sincronizávamos com os pontapés, com os murros, pronto.
Well.
E eu fiz isso durante uma data de anos. Eu fiz karatê até ter o meu primeiro filho. E fazia competição de katas, que é tipo aquelas danças, estás a ver? Quando eu chego ao yoga, eu identifiquei na realidade ali uma essência parecida. Pois. A respiração, o movimento, entrar na sala e parecer que tudo que estava cá fora ficava lá fora. E pronto, por isso, eu acho que ainda há muita gente para praticar yoga. Eu sempre que faço alguma atividade, há sempre gente que nem nunca fez meditação, nem nunca fez yoga, não é? E por isso, às vezes, parece um bocado claro. Então, nós que somos da área, parece que toda a gente dá aulas. Também parece, às vezes, que toda a gente quer dar aulas porque toda a gente acha que é muito fixe ser professora de yoga. Porque, vocês só dão aulas de manhã e depois não fazem mais nada o dia inteiro. Não é bem assim. Também temos que estudar, também temos que estar, pronto, praticar, não é? Todos os dias tens que praticar. Não podes é impossível ensinares o que quer que seja sem sentir, não é? E acho que há espaço. Eu acho é que temos que ser sérios, não é? A Vera convidou-me para assistente, eu fui fazer um trabalho sério com ela. A Vera fez-me uma mentoria durante 2 anos, em que eu ensinava sempre com ela. E depois eu também fui estudar, fui fazer as minhas formações. Estudei yoga, yogaterapia, tirei meditação, tirei anatomia. Até agora não parei de estudar.
Pois.
Ainda vou agora fazer o segundo módulo da anatomia. Sinto que preciso disso. Pronto, sinto que cada aluno com quem eu lido, ele dá-me muito mais a mim do que eu a ele, porque eles são, no fim de contas, é onde eu aprendo, porque as pessoas são todas diferentes.
São os nossos maiores professores, os nossos
nós nunca
alunos.
Conseguimos fazer igual. Eu, por acaso, estive no Tritável a ler um livro que trouxe agora da Índia, que é um livro sobre ser professor, e dizia: nós temos que mostrar aos alunos que estamos sempre em sattva, não é? Em tranquilidade. Mas cá dentro tu tens de estar em rajas, tens de ter sempre ação para que eles consigam sair do tamas, não é? Daquela coisa de
estar na inércia.
Na inércia, e nós consigamos tirar. E por isso acho que é qualquer pessoa que faça um trabalho sério e que estude e que não pense que isto é só cantar uns mantras e saber umas coisas dos livros, acho que tem pernas para andar.
Eu vi um post teu há uns tempos, eu achei super bonito, porque, bem, muitas pessoas separam o yoga de meditação, não é? Com certeza já te perguntaram. Dá aulas de yoga e de meditação, como se fossem duas coisas distintas, na verdade podem ser em contexto de aula, não é? Mas eu acho que aqui, quando falam do yoga, reduz-se um bocadinho à postura física, mas tu basicamente estavas a partilhar que aquilo que mais transformou a tua prática, assim, na sua totalidade, foi quando começaste a incluir a prática diária de meditação. E depois começaste a falar um bocadinho disto de quando nós começamos pela prática física, há um momento em que precisamos de sentar e contemplar e vice-versa, não é? Portanto, quando começamos pelo sentar e contemplar, depois eventualmente começamos a sentir essa necessidade de mover o corpo. Então eu acho que também podia ser interessante nós explorarmos aqui um bocadinho isto mesmo, porque este teu post parou-me mesmo, porque eu acho que isto é um assunto interessante. Porque é que asanas e meditação são ambas yoga e não se separam?
Sim, e até vou dizer-te que também foi um caminho, não é? Meu. Porque eu, no princípio, como estava há bocadinho a falar, vim do karatê, cheguei ao yoga, e para mim yoga era só asana. Ainda por cima, eu sou católica, por acaso eu ouvi o teu post anterior por causa desta história da religião e do yoga. Sou católica e sou praticante. E também comecei a ouvir, porque o yoga é contra a religião. Porque, e eu disse, mas eu ao princípio, mesmo no princípio, eu dizia, mas eu só faço as posturas. E depois é assim, isso é impossível ficar por aí, porque o yoga é toda uma filosofia que eu digo isto, e já estudei muito sobre este assunto, embora tenha ouvido o que a Inês disse e concordo, não é? O yoga é uma prática que nasceu na Índia e, portanto, na Índia maioritariamente há hinduísmo, mas chegas lá e tens catolicismo, tens hinduísmo, eu acho que o povo indiano é tão respeitador que tu tens experiências, para mim, muito poderosas, e que chega aqui ao Ocidente, que nós temos todos uma mente muito pequenina em alguns aspectos, sobretudo nesta parte do julgamento e do respeito pelos outros. Tu, na Índia, eu posso estar a rezar um terço e ao mesmo tempo estão a chamar os muçulmanos para a oração deles, e ao mesmo tempo estão a cantar um mantra devocional. E está tudo bem, pronto. E por isso, eu, enquanto professora, tenho a minha fé, continuo a ter, continuo a ser praticante. Eu até acho que o yoga me trouxe mais abertura para praticar a minha fé e a minha espiritualidade de uma forma mais consciente.
Ai, isso é lindo, até me arrepiei.
a meditação, por exemplo, não é? Tipo, eu hoje em dia, se rezo um terço, rezo um terço numa atitude meditativa, com cada palavra, eu sinto o que é que uma Ave Maria me faz no meu... E antigamente era tudo um bocadinho mais... Mas... Pronto, mas no princípio eu também achava isso, pronto. Depois comecei a entrar, eu acho que todas as pessoas têm um caminho de chegar ali. Eu costumo dizer isto sempre aos meus alunos. Quando vão lá, um aluno nunca fez, e eu sou a primeira pessoa a abrir-lhe a porta, e eu digo, olha, se não gostaste de mim ou desta prática, porque às vezes a pessoa pode não gostar da prática que eu ensino,
claro,
vai procurar outro professor.
Uhum.
Mas não desistas do yoga, porque alguma coisa te chamou para tu estares aqui. Se te chamou, vem experimentar. Porque hoje em dia olho para trás e penso, meditação não fazia, porque eu pensava, não tenho tempo a meditar, não é? Tipo, eu tenho 5 filhos, eu era uma pessoa que tinha, o meu foco eram só as crianças, não é? Tipo, de repente eu já pus a minha prática de yoga todos os dias. De repente, achas, não vou meditar 20 minutos. Tipo, eu tenho mais que fazer, tenho roupa para lavar, meias para agrupar. Tipo, eu achava, não tenho, isto não existe na... E eu não precisava, achava eu, não preciso disto, porque eu já faço a minha prática, já tenho o meu momento. Mas realmente, eu depois de ter feito o curso de yoga, de yoga-terapia, eu tinha estas conversas com o meu professor, com quem eu tive as minhas formações, e ele disse, Inês, vem fazer o curso de meditação. Eu, estás maluco agora, o curso de meditação? Já te disse que não preciso de meditar. Continuava nisto, estás a ver? Achava que... E vinha às pessoas e pensava... Pronto, olha, eles precisam daquilo, eu...
eu não, estou aqui mesmo bem.
Sim, estou aqui mesmo... Porque já, eu já estava numa grande mudança na minha vida, repara. Eu tinha toda uma ocupação, tenho um filho em casa, eu tinha uns no balé, outros no rugby, outros não sei o quê, outros não sei o que mais. Nunca pus os meus filhos todos no mesmo sítio porque achava que eles eram diferentes. E cada um gostava de uma coisa, uma andava no canto, outra andava no... Na equitação, outra andava na ginástica acrobática. Portanto, desde que eles acabavam a escola até irmos para a cama, não é que eu meditava, estás a ver? Eu não havia, na minha cabeça achava que não havia espaço. E de repente comecei a fazer formação, o meu professor disse, Inês, vem fazer, e depois no final disse ele, se achares mesmo que a meditação não é para ti, larga. E eu vou dizer, porque foi a meditação que mudou a minha vida, não foi o yoga. O yoga levou-me à meditação.
Uhum.
Numa coisa não é dispar da outra. Eu acho que há pessoas que chegam à prática dos asanas, que eu acho que são muito importantes para tu teres um corpo, eu costumo dizer isto, mais móvel.
Uhum.
Né? O yoga, a prática de yoga rejuvenesce, mas ninguém vai ficar com um lifting. E a minha barriga, que teve 5 filhos, a pele não vai voltar como se eu tivesse 20 anos, porque isso é impossível, que eu já tenho 40. Mas a mobilidade é a juventude. E o asana traz-te mobilidade, traz-te consciência. A meditação, eu hoje em dia faço a minha prática todos os dias. Faço no meu quarto, os meus filhos entram e saem, não, nem falam comigo.
Já tipo, sabem também, não é?
Sim, no outro dia disse, acho que nós só ensinamos os filhos com o que fazemos, nunca com o que dizemos. No outro dia a minha filha estava lá e eu disse, precisa da mãe, é que eu ia fazer a minha meditação agora, se quiser faça comigo. 17 minutos, mas não precisa de fazer 17 minutos, se não quiser fazer 17, faça só o tempo que tiver que fazer. E ela ficou.
Lindo.
Tem 20 anos. De ver, tipo, nós sabemos que faz parte do mesmo caminho, não é? Tipo, começas pelo denso, pelo corpo, mas depois para chegares cá dentro, às tuas emoções, para conseguires coordenar tudo isto, não é? Os teus pensamentos, as tuas emoções, o teu corpo, precisas de ir um bocadinho mais fundo. E por isso eu acho que foi aí que realmente, não sei se, eu acho que a prática de yoga levou-me à meditação e eu, desde que. Eu às vezes digo, as pessoas dizem, mas qual é o benefício? Eu sou mais feliz. A meditação mudou verdadeiramente a minha vida, mas eu sou muito mais feliz. Eu vivo melhor. Não vou dizer, eu sou mais zen, não é? Também me irrito, obviamente, não é? Eu sou mais isto, eu sou mais aquilo. Sou mais feliz. Eu valorizo mais a minha vida, porque eu, cada vez que estou ali sentada, cada vez que estou na respiração, mesmo com milhões de turbilhões de pensamentos, que todos temos, não é?
Claro.
Eu acabo e penso assim, eu sou livre para me sentar e meditar. E isso foi o que eu ganhei, liberdade, não é? Uhum. Alegria, liberdade. Porque eu antes achava que não tinha tempo, não é? Porque, porque era mãe. Ah, porque a sociedade não... Mesmo nós vivemos ainda numa sociedade um bocadinho assim, não é?
Sim, tipo, sim.
Imagina, a minha mãe, se nos vir a meditar e as crianças à volta, acham que nós somos umas irresponsáveis. Ou que eu não atendo ao telemóvel. Nós somos educados para isto.
É? Sim.
Mas, na realidade, Sofia, eu não atendo o telemóvel, é mesmo giro, porque nós desenvolvemos depois uma... Eu não sei, eu acho que isto é, são tudo coisas que nós não sabemos, nunca vamos saber explicar. Eu sou um bocado, eu sou muito terra, portanto, eu acho que nós nunca vamos saber explicar. Pelo menos enquanto andámos aqui
neste plano.
O meu telefone toca, eu tenho 5 filhos, mas eu não atendo o telefone. Quando foi preciso atender, eu atendi. Pois. É giro. Houve uma vez que era a minha filha que tinha carta há pouco tempo, tinha batido de carro. Ela ligou, ou ligou-me ao meu marido, e eu atendi.
Pois.
Portanto, eu não fiquei bruxa, não é? Nós não passamos a ser bruxas, mas a tua intuição...
Sim, mas há ali qualquer coisa que desperta.
E eu vou dizer-te, se o telefone toca, eu não faço assim o olhinho para ver se quem é. Eu não faço.
Sim.
Eu penso assim, se for alguma coisa importante, também pode esperar 5 minutos. Não é?
Sim, é um facto.
Um quarto de hora, não é?
Sim.
Eu estou no meu tempo. E isso eu ganho imensa liberdade com a prática de meditação.
Eu acho que é uma questão de prioridade.
Não,
também estávamos aqui a falar de como é que, porque é que isto não se separa, não é? Eu acho que acabaste por responder. O yoga em si já é meditação. Eu acho é que acontece muito que hoje em dia se separa, e pronto, isto pode ser só mesmo o nome que nós damos às coisas, mas eu acho que isso leva às vezes a um desentendimento daquilo que realmente é o yoga, porque se eu disser yoga, muitas pessoas imediatamente vão assumir que eu estou a falar de uma prática física. Só, não é? E se disser meditação, pensam noutra coisa completamente diferente, quase que, não é? Quase que visualizamos mesmo alguém sentadinho, de pernas cruzadas, não é? Eu não estou a dizer que isso está errado. Para mim, o que eu acho que é importante desmistificar é que meditação faz parte do caminho do yoga. Não é yoga e meditação, é yoga é meditação, na sua essência, não é? E a prática de asanas, ou a componente física do yoga, pode ser imensamente enriquecida com práticas de concentração, visualização, mantra, etc., que dão lugar a este tal estado meditativo, mas também a própria prática de meditação é quase que apoiada e construída a partir de um corpo consciente. Então, uma coisa não se separa mesmo uma da outra, não é? Eu acho que, pronto, no fundo era um bocadinho isto que também estavas a partilhar e a dizer.
Mas eu precisei de me sentar. Isso que tu estás a dizer é verdade, e eu ao princípio também me defendia um bocado com isso. Quando uma pessoa dizia para eu praticar a meditação, eu dizia, mas eu já faço, porque eu pratico 1 hora e meia de asana. Portanto, em silêncio, comigo, com a minha respiração.
Sim, sim.
E posso fazer a minha prática com uma atitude meditativa. Mas a meditação.
Mas tens que a cultivar em algum lado.
É sentada,
lado.
Sim, sim.
Claro,
sim,
era
sim,
isso que eu queria dizer, porque é muito difícil. O que eu estava a tentar dizer até é que tu fazes isso de uma forma eficaz. Sim. Eu, pessoalmente, acho que só acontece quando tu vais cultivando isso quando estás sentadinha, não é? Porque quando estás a mexer o corpo, eu acho que tu praticares de uma forma meditativa, tu vais desenvolvendo. Com a consistência na prática, eu não acho que é uma coisa que tu faças numa primeira aula, por exemplo.
Sim, sim, claro.
Porque numa primeira, segunda, terceira, sei lá, primeiros meses a praticar, tu estás constantemente a pensar, pé vai para onde, a mão vai para onde, quê? Claro. E agora? Sim. Portanto, há muito a acontecer.
Sim, depois passas para a parte mecânica, depois quando passas para a parte mecânica tens que ter base para ver como é que depois aquilo volta a ser meditativo, não é?
Exatamente. Quando a prática, eu acho que no fundo é quando a prática se começa a tornar quase como uma segunda pele, não é? Porque eu acho que até lá dificilmente vai ser meditativo, na minha opinião. Por isso é que estes momentos, que foi o que eu pensei quando estava a ler o teu post, eu acho realmente estes momentos em que nós nos sentamos para cultivar isso, para que depois, quando estás em movimento, e nem precisa de ser no tapete, pode ser no teu dia-a-dia, não é? Que era o que tu estavas a dizer.
Claro.
Tu sentes o impacto depois no teu dia-a-dia. Eu acho que isso é o mais relevante até.
Sim, eu lá quando me sento, normalmente, pronto, mas eu acho que isso tem a ver com a característica de cada pessoa. Eu sou muito terra, muito simplicidade. Eu ao princípio também me irritava, não é? Tipo, elas falam de coisas que não percebo nada, os professores dizem umas palavras que de energia,
né?
Não sinto energia nenhuma, não vejo luzes nenhumas, mas porque é que ela fecha os olhos e vê coisas e eu não vejo nada?
O que é que está errado comigo?
Mas eu depois aceitei a minha forma de ser, não é? Eu sou uma pessoa terra, saber? Sou ligada à terra e, portanto, e mesmo nas minhas práticas meditativas, eu tem assim, obviamente, nem vale a pena dizer, porque depois as pessoas ficam todas à espera, ah, ela tem aquilo, também quer ter aquilo, e cada um tem a sua experiência.
Claro.
Mas tenho as minhas experiências e se eu medito todos os dias é porque há alguma coisa de boa eu tiro dali, não é?
Claro.
Mas onde eu tenho às vezes, onde eu tenho, eu só comecei a ter também na minha prática de yoga momentos de plena conexão depois de começar a fazer a prática sentada de meditação. Eu acho que realmente não é ali que vai acontecer, pode não acontecer grande coisa, ou pode acontecer coisas espetaculares e se nós somos todos diferentes, mas a tua atitude na vida, a minha atitude perante a vida, a minha atitude perante a morte, a minha atitude perante as coisas que tu controlas e que tu não controlas, mudou depois de começar a meditar.
É que isto, eu às vezes estou a falar convosco e tu disseste aí tanta coisa que me apetece pegar e falar, sabes? Depois só que coisas já, ok, temos aqui coisas que era para irmos falando, portanto bora lá. Mundo Yoga em Portugal, então, nestes últimos 10 anos, mais 10 anos, acho eu que tu já dás aulas, eu sinto pelo menos que observei uma transformação gigante no mundo, bem, do yoga, mas mesmo no bem-estar, não é, aqui em Portugal. Como é que tu tens vivido esta mudança do yoga ou este boom do yoga aqui em Portugal? Não sei, nem sei se pensas muito nisto, mas pronto. Quais é que são assim as maiores transformações que tu tens observado?
Eu acho que é uma bênção, né? nós estarmos mais abertos a estas práticas, né? Eu há bocadinho, só para pegar outra vez na prática de meditação, eu ao princípio não meditava em casa porque tinha vergonha.
A sério?
Sim, porque eu já tinha, quando comecei então a formação, que nós tínhamos tipo, este mês meditamos X minutos de manhã, X minutos à tarde, depois no outro mês, porque imagina, tu vais, começas a fazer uma coisa, começas a fazer todos os dias, não é?
Uhum.
E o yoga antigamente era um bocado, é só gente freak,
certo,
estás a ver?
Yeah.
São freaks, não sei o quê, que fumam umas coisas e tomam uns cogumelos, era um bocado... Eu ouvi isso antes de... A minha mãe e amigos meus, ah, vê lá para onde é que vais, ah, vê lá.
Sério?
E depois, como eu acho que é uma prática que muda a tua atitude perante a vida, não é?
Uhum.
Porque também temos este trabalho também de ego, não é? De tentar baixar esta... Todo isto é, este é que nós vivemos, que está sempre escondido em milhões de coisas, nós achamos, ah, está tudo bem, mas não, está sempre, ah, afinal, isto está tudo... ele tem uma voz sempre muito forte, não é?
Sim, sim. É o nosso sentido de identidade, não é? Sim. Só que às vezes não nos serve.
Sim,
às vezes é um bocado chato, sim.
Exato. Mas, então eu não meditava em casa, tinha vergonha que me vi sempre, que pensavam, pronto, ela é fritou mesmo, além de fazer a prática.
Agora já perdemos, ali. Já foi.
Sim, já foi e nunca mais voltou. Mas acho que é bom essa parte. Tu tens cada vez mais homens a praticar a meditação, tens cada vez pessoas mais abertas a... esta autodescoberta, não é? Perceberam já que há um caminho aqui que te vai levar a um sítio bom. Não sabem bem para o que é, mas que vai levar a um sítio bom. Acho que ainda bem que existe, mas continuo a dizer-te que há milhões de gente que nunca fez estas práticas.
Uhum. Sim,
e tu também deves ter essa
sim.
consciência. Ainda no domingo fui dar uma aula, mesmo gira também, no final de um fim de... Estás a ver? Até nisto. Um fim de semana de Zumba.
Lindo. Com aula de yoga no fim?
No final.
Uau!
Para relaxar, para esticar. É uma coisa que é completamente... Parece um bocado antagónica, não é?
Yeah.
E olha, estava cheio.
Que fixe.
Pronto, e
acho que perguntei, as pessoas se abrem mais.
Alguém já fez? Quem é que nunca fez? A maior parte das pessoas nunca tinham feito. Ah, fiz uma vez. Ah, vi uma vez no YouTube. Ah, fiz uma vez na pandemia. Meditar, nunca meditei. Por isso, eu acho que isso é... Nós temos que aproveitar esta... Não é enquanto professor, espera. Não é tipo, ah, vamos ficar todos milionários porque vamos
não,
dar
sim,
aulas.
Sim,
não,
mas eu percebo o que estás a dizer.
Temos que aproveitar
sim, sim. A abertura das pessoas.
De espírito, pronto.
Pois.
E depois, eu acho que é uma troca. Eu agora, quando fui à Índia, tive um bocado essa consciência e acho gira, não é? Eu acho que eles desenvolveram muito a parte interior, não é? No Oriente. Cultivaram mais esta parte e nós muito virados para o exterior.
Uhum.
E com a globalização e com a facilidade que nós hoje em dia temos. É porque nós já achamos, tu ainda és muito mais nova que eu, tu já achas que se nasceu assim, não é? Tipo, com internet para aqui, falar para não sei para onde.
Eu sinto a mais nova, eu ainda passei por uns tempos
sem internet. Está bem, mas és mais sim. nova, imagina, eu lembro-me
de uma vez que
eu estava na faculdade.
Lindo.
Pronto. Sei lá, assim coisas. Sim. Só que, embora nós estejamos a viver este momento, antigamente tu não tinhas acesso,
certo,
não é? A mesma Vera que começou a praticar yoga porque viu uma vez uma pessoa a fazer yoga e foi procurar, ela não encontrava, fez páginas amarelas.
Lindo.
Para procurar uma escola, não é? Onde é que podia encontrar? Então, eu acho que este boom também de comunicação e da globalização abriu-nos também a possibilidade de nós termos mais acesso a como é que isto...
Uhum.
E na realidade isto eu acho que é uma prática que faz bem a toda a gente. Uhum. Eu também sou aquela professora que digo, olha, nem toda a gente tem que praticar yoga, mas faz alguma coisa por ti.
Certo, sim.
Nem toda a gente tem que praticar meditação, mas faz alguma coisa por ti. Este caminho aqui é um caminho que, se tu quiseres trilhar, também não vai ser sempre fácil, mas vai ser um caminho que vai ser bom para ti, de certeza absoluta. Por isso eu acho que vejo isto com bons olhos, vejo isto, acho que é bom, acho que abre a cabeça das pessoas. As pessoas estão sempre muito formatadas à procura que lhes deem a solução. E tu no yoga e na meditação, eu, pelo menos enquanto professora, quando as pessoas me dizem, ah, eu sinto isto, o que é que é? Eles devem ficar todos a pensar. E eu disse, não sei, tens que ver tu.
Pois.
Porque eu não vou saber. Eu até sou aquela professora que digo que os chakras não têm todos a mesma cor. Quando as pessoas
é um facto.
Sim. Não, eu às vezes digo, olha, se nós somos todos diferentes, não é? Nós somos todos diferentes, yeah, por fora.
Yeah.
Por dentro, nós também somos diferentes, Sofia. Nós, por dentro, os nossos ossos não são iguais. Têm mais ou menos o mesmo formato. O teu fémur é parecido com o meu, mas o teu fémur é diferente de todas as pessoas. Podes-me explicar porque é que a energia é igual ou porque é que os chakras têm a mesma cor? Não têm.
Pois.
Não, eu, por isso, eu acho que cada um de nós tem o poder lá dentro de resolver a forma de ser mais feliz e mais livre. Mas és tu que tens de descobrir. Nenhum professor te vai dizer. Pelo menos, quer dizer, pode haver alguém que finge que te diz, mas não diz. Tens que ser
são
tu a procurar.
São mentiras.
Tens que procurar.
Não, eu concordo contigo, eu também sim. Acho que sim. Tens assim alguma visão do futuro do yoga aqui em Portugal? Eu acho que já acabaste um bocadinho por falar, é bom sentir a positividade com que tu abordaste também esta questão, porque eu até pus aqui que pontos negativos é que só caso não se falasse, mas... Sabes, gostei tanto da forma positiva com que tu falaste deste boom, porque eu acho que às vezes muitas pessoas dizem isto até com maus... Não, é, não que eu achasse que fosses dizê-lo, mas um bocadinho com os maus olhos de... Agora toda a gente é professor de yoga, agora
sim,
toda a gente quer praticar
é
yoga. Sim, mas
é fácil,
eu gostei de tu teres abordado um lado
yoga,
tão
não é?
Bom
tu
nisto.
Assim, é fácil... hoje em dia esse acesso também chega a muito...
É um facto,
é fácil,
sim, sim.
É fácil seres tudo, não é?
Uhum.
Agora, eu acho que, sinceramente, mesmo sinceramente, eu acho que só vence quem faz um trabalho, vence nesta área ou noutra
no
qualquer.
No sentido de funcionar, não é? Uhum.
Quem faz um trabalho honesto. Tu podes tirar, aliás, eu tenho montes de alunos, tipo, ah, eu sou professora, eu tirei e eu digo, está bem, tipo, ainda bem, eu também tenho uma professora,
claro.
Eu nunca deixei de ter uma professora. Yeah. E há pessoas que acham esquisito, ah, mas porquê ela tem uma professora?
Pois é, por acaso eu também recebo às vezes uns olhares quando
sim.
digo que tenho uma professora,
sim,
é meio estranha. Tipo, o que estão à espera?
Eu tenho uma professora a quem eu vou praticar, onde eu tento tipo, não falhar. Imagina, nos meus horários eu tento não pôr aulas na minha hora de prática.
Exatamente, sim.
Só que se tu se calhar fores fazer um... fores ir buscar uma data de professores que têm cursos, não é? Quem é que na realidade dá aulas e quem é que conseguiu, no fim de contas, vencer ou... Não é vencer, não é a palavra certa.
Eu percebo o que estás a querer dizer, é fazer funcionar a
fazer
coisa,
funcionar,
não é?
Fazer funcionar a coisa. Tem que ser alguém que leve isto com verdade.
Uhum.
Que continue sempre a... Perceba que tens de continuar sempre a estudar.
Uhum.
Que tens de continuar sempre a observar. Que vai-te chegar um aluno com uma coisa completamente diferente e que tu tens que procurar qual é a maneira de chegar a ele, não é?
Uhum.
E por isso eu acho que, ok, também não vou falar de outras coisas, mas há milhões de coisas que são assim. Tu vais e mesmo, por exemplo, do Kids, quando eu fui fazer o curso de Kids, eu fiz Kids e fiz Baby. E foi uma coisa que eu me questionei logo, olha. E foi a primeira formação que eu fiz. Pensei, bolas, tipo, eu já era praticante, não é? Quando fui. Ao mesmo tempo que houve para aí mais 25 pessoas que fizeram a formação comigo.
Mas...
E havia muitas pessoas que não tinham prática nenhuma de yoga. Ouve lá, é tudo válido, atenção. Foram
sim, sim.
fazer a prática, foram fazer o curso porque eram professores primários ou porque eram não sei o que mais. Mas, por exemplo, uma pessoa que não se senta no chão e que sai exatamente da mesma forma do que tu, com diploma, estás a ver? Fazes uma formação, pagas X, e sais com diploma. Tu vais dar aulas a crianças, as crianças só fazem o que tu fazes. Tipo, eu lembro-me uma vez que estava com um problema na perna, estava a fazer a borboleta, não é? Bada Konasana, mas tinha uma perna esticada e uma perna dobrada, porque eu estava como, tinha-me magoado, tinha batido com o joelho. E a Inês está com uma perna dobrada, mas vocês põem as duas, vamos fazer a borboleta, uma música da borboleta que tinha. Ninguém pôs, estavam todos com a perna partida.
Porque eles fazem. Magoaram-se todos também no dia anterior.
Eles fazem todos igual, portanto. Mas depois, lindo, na realidade, eu pensei nisso. Mas se tu fores ver do meu curso, quantas pessoas é que dão aulas? É que deram? Poucas. As que eram praticantes, as que investiram naquilo. Uhum. Porque de resto, ok, ficaram com a formação. Por isso, não vejo isso, eu não vejo isto com maus olhos. E acho que tudo o que é novo tem tendencialmente. Normalmente é um boom, estás a ver? Cresce assim, desmesuradamente.
Certo.
Mas depois equilibra.
Pois. Depois filtra, não é? De alguma forma.
Sim, não. E acho que a concorrência é saudável. E acho que os professores de yoga, olha, isto vai ser um recado, deviam ser mais yogis uns que os outros.
Ai, Inês, olha, eu concordo 1000% contigo. Concordo mesmo. E eu acho que, sabes que às vezes, mesmo aqui com o podcast, eu às vezes tenho receio de partilhar algumas coisas. Não por quem vai ouvir, mas penso sempre primeiro nos professores de yoga e isso não devia acontecer. E pode ser uma coisa também só da minha cabeça, não é? Mas este receio, não é? De ser julgada, de ser. E estás sempre dentro do teu meio. E isso não devia realmente acontecer.
Sim, acho que nós ganhávamos todos. Se
eu também
fôssemos
acho.
Todos mais yogis, pronto. Isto é.
Não vale uns a pena. Com os outros sim, e pronto. Com... Sim.
Sim, sim. Uns com os outros, sim.
Menos julgamento.
Sim, nós somos muito pequeninos e depois é preciso. Mas pronto, isso seria outro.
Isso é todo um outro tópico, sim. Mas sim, menos julgamento. Sim. Mais amor, por favor.
Exato.
Olha, qual é que sentes que foi assim o maior ou um dos maiores ensinamentos que o yoga te trouxe?
Bem, o yoga, já há bocadinho já te falei nisso e a prática de meditação. Liberdade.
Ah, pois.
Ser livre.
Yeah.
A necessidade de ser livre. Uhum. E quando eu digo ser livre, não é tipo, posso fazer tudo o que eu quiser, posso andar despida, posso fazer... Não. E amor, e eu enraizei mais ainda a minha fé, portanto eu acho que o yoga trouxe-me só coisas boas. Já passei dificuldades, mas é engraçado que eu nunca já passei dificuldades, porque isto é, todos os caminhos bons passam por partes menos boas, não é mesmo? Então aquelas partes de repente, sei lá, magoaste a fazer isto, mas trouxe-me isso, trouxe-me esta coisa de querer ser livre, amar o próximo, amar quem está perto de nós, amar os meus alunos, amar as pessoas que estão... Não é só amar o meu marido e a minha família, é amar. E o amor também é um conceito que eu aprendi muito nesta prática e que está muito desfigurado na nossa sociedade. Amar o teu aluno é querer o melhor para ele, é dar-lhe tudo sem pedir nada em troca, não é? Amar os teus amigos, eu posso amar os meus amigos, não é? E dou-lhes tudo o que eu posso dar, mas também sempre mantendo o amor por mim mesmo. Portanto, acho que foi isso que me trouxe. Liberdade, amor, sim.
Que lindo.
Foi a maior aprendizagem que trouxe.
Inês, obrigada por esta conversa tão boa. Gostavas de acrescentar mais alguma coisa que nós não tínhamos falado?
Não, acho que não. Acho que já falei demais.
Não, estás ótimo.
Eu não me calo.
Obrigada mesmo. Obrigada eu pela tua presença e pela conversa boa. E obrigada a quem nos ouviu. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Oh, Inês, obrigada.